Senhoras e senhores deputados, se estiverem de acordo, nós podemos começar. Temos hoje agendadas três audiências e, portanto, podemos ir começando estas audiências. Cumprimentar, em primeiro lugar, a doutora Ana Castro e a doutora Ana Joaquim, do Grupo de Estudos do Cancro da Cabeça e Pescoço. E, sem mais demoras, passava a palavra e, se concordarem só com esta metodologia, uma apresentação inicial de 5 minutos, enfim, flexíveis, mas tentar andar por aqui. Depois uma primeira ronda de perguntas pelas senhoras e senhores deputados e depois devolveríamos a palavra à doutora Ana Castro para responder às perguntas que forem levantadas. Então, doutora Ana Castro.
Em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigada por nos terem recebido aqui nesta comissão. Explicando um bocadinho o que é esta patologia do cancro de cabeça e pescoço, porque a maioria ouve falar de vários cancros, este não é dos mais falados, embora nós tenhamos estado a fazer rastreios aqui na Assembleia em setembro, se recordarem. Porque é que isto é um problema? É um problema porque nós temos diagnosticados por ano cerca de 2.500 novos casos em Portugal, sendo que o cancro de cabeça e pescoço em estadios iniciais nós conseguimos uma taxa de cura na ordem dos 80% a 90%. Infelizmente, em Portugal, 80% dos nossos casos são diagnosticados em estadios avançados, o que quer dizer que a sobrevivência destes doentes cai para 20% aos 5 anos. Isto são números assustadores, mas se nós falarmos e se concretizarmos isto, para vos dizer que em Portugal morrem 3 portugueses por dia de cancro de cabeça e pescoço. São estes nossos números e, portanto, eu acho que é um problema que nos deve chamar a atenção e, sobretudo, tem sido um problema de classes mais desfavorecidas, ou seja, está muito associado aos consumos de álcool e de tabaco, a maus hábitos de higiene oral e, portanto, habitualmente muito típica de estratos sociais mais baixos, pessoas com algumas carências, nomeadamente económicas, e muitas vezes também que vivem um bocadinho à margem daquilo que é a sociedade. E, portanto, eu acho que isso também fez durante muito tempo que não se olhasse muito para este problema, porque se achava que era um problema que não atingia todos, não é? Atingia aquele grupo que nós muitas vezes não queremos olhar. E torna o tratamento também muito mais difícil e desafiante, porque nós não temos suporte familiar. Muitas destas pessoas às vezes vivem sozinhas, vivem em condições precárias, e muitas vezes parte do nosso tratamento também passa por reintegrá-los na sociedade. E muitas vezes acontece. E estou-vos a dizer isto para vos explicar um dos motivos que nos traz aqui. Está a fazer neste momento um ano que foi assinada a portaria pelo Sr. Secretário de Estado e Adjunto da Saúde acerca da reabilitação oral destes doentes. Isto porquê? Porque estes tratamentos implicam muitas vezes que, para começarmos a fazer qualquer tipo de tratamento, que se tenham que extrair todas as peças dentárias destes doentes, que muitas vezes estão em mau estado. O que é que acontece? Nós conseguimos tratar os doentes, curar os doentes em algumas situações, e depois estes doentes vivem o resto da vida sem poderem comer comida sólida, porque não têm possibilidades económicas para terem acesso a próteses dentárias. O Sr. Secretário de Estado e Adjunto da Saúde foi sensível a este problema, criou esta portaria foi publicada e era possível, nos hospitais que tratam esta patologia, para os doentes com esta patologia, poderem fazer reabilitação no SNS, sem custos para o doente. E nós andámos durante um ano a tentar tornar esta portaria real e reabilitar os doentes, sem sucesso. Nós já tentámos várias coisas, nomeadamente tivemos reunião com a CSS, com o Dr. Ricardo Mestre, ao fim de 3 meses de espera pela marcação da mesma, e aquilo que nos foi dito é que havia uma linha de financiamento específica para esta portaria, que seria, o procedimento seria o mesmo das ajudas técnicas, mas depois nos hospitais aquilo que nos dizem é que é necessário haver uma codificação, haver um código para que se possa submeter e receber o dinheiro. Obviamente que os hospitais, sem terem a garantia de poderem ter o retorno, nenhum deles fez reabilitação. E, portanto, em Portugal, apesar disto estar aprovado há um ano, não foi feita reabilitação oral a nenhum dos doentes. E é neste sentido que a gente também vem aqui a esta casa pedir-vos a vossa ajuda, no sentido de tentarmos, já que existe a portaria, que existe a possibilidade, que se concretize. É muito isto que nós precisamos. Depois, falar-vos também de uma outra temática que nos últimos anos começámos a perceber que tínhamos uma população diferente, mais jovem. Portanto, estes diagnósticos habitualmente são feitos dos 50 anos para cima, onde as pessoas ainda estão em vida ativa, mas começámos a ter muitos doentes diagnosticados abaixo dos 40 anos e sem fatores de risco. Portanto, não eram fumadores, não eram alcoólicos, com bons, muitos deles até com uma boa saúde oral, Quando se começou a falar da questão da infecção pelo HPV, portanto, pelo vírus papiloma humano, do qual, como sabem, existe uma vacina que está incluída no Plano Nacional de Vacinação para as meninas, portanto, a partir dos 12 anos, mas os rapazes não têm acesso a ela, nem sequer é comparticipada. Bom, isto, nós achamos que isto causa aqui algumas inequidades de acesso. Primeiro, porque o que se falou inicialmente é que se esperaria o efeito cruzado desta vacinação. Só que o efeito cruzado desta vacinação é um bocadinho perverso, porque implicaria que os rapazes não tivessem relações sexuais e sexo oral com mulheres mais velhas, não vacinadas, implicaria que eles não tivessem sexo com mulheres fora do país onde os planos nacionais de vacinação podem não ser exatamente os mesmos, e depois deixa de fora também os rapazes que fazem sexo com outros rapazes, e esses não têm qualquer possibilidade de ter efeito cruzado. E, portanto, achamos que seria uma questão de acesso e de igualdade os rapazes poderem ter acesso à vacina, seja ela comparticipada no plano de vacinação, até porque nós achamos que não há doenças oncológicas menores ou maiores, e esta é uma patologia que pode ser evitável se conseguirmos controlar esta infecção pelo vírus. E é uma patologia que é mutilante, porque as cirurgias são muitas vezes agressivas, implicam sequelas para o resto da vida, e estamos a falar de gente muito nova que vai começar a sua vida ativa e que muitas vezes vai ter problemas decorrentes do tratamento desta doença. E, portanto, nós achamos que este é realmente um problema que deve ser olhado com alguma atenção. Não são assim tão poucos casos quanto isso. E é gente muito nova e gente que fica com sequelas importantes. E, portanto, chamar um bocadinho a vossa atenção para este tema, sei que é sempre complicado porque implica algum investimento, mas eu acho que há investimentos que nós devemos pensar e pensar, pelo menos, que podem valer a pena. Um outro assunto tem a ver com os centros de referência para o tratamento desta doença. Esta doença é uma doença que requer algumas especificidades do ponto de vista cirúrgico e mesmo do ponto de vista médico. Nós tivemos umas reuniões na Direção-Geral de Saúde para elaborar os critérios para os centros de referência, que aconteceram em novembro de 2016. E ficámos à espera que acontecesse alguma coisa até agora. E pronto, não aconteceu. Achamos que esta é uma patologia, se a patologia que beneficia ter um centro de referência, nós achamos que é esta pela sua complexidade, pela complexidade do tratamento. E uma vez que há trabalho que foi feito nesse sentido, e foi um trabalho multidisciplinar que envolveu várias especialidades, otorrino, cirurgia maxilofacial, oncologia, radioterapia, estomatologia, cirurgia plástica, portanto, toda esta gente esteve a trabalhar para se conseguir chegar a um documento. E existe neste momento também um centro de referência europeu para este tipo de tumores, e que nós estamos de uma forma menos correta, porque não há esta definição dos centros de referência. E, portanto, é importante, porque isto faz com que haja também participação em ensaios clínicos, que se possa participar a nível europeu e que possamos também tratar doentes cá, do ponto de vista europeu, que possam vir a ser tratados cá da mesma forma como são tratados lá fora, porque nós cumprimos exatamente os mesmos requisitos. Por último, falar-vos também um bocadinho daquilo que tem sido o nosso papel no grupo, que é a formação e alertar um bocadinho para o que é esta doença, e temos tentado que seja uma realidade a formação, quer nas faculdades de medicina dentária, quer junto dos colegas de medicina geral e familiar. Para quê? Para que estes doentes sejam diagnosticados mais cedo, para que estes 80% deixem de ser 80%, E as nossas campanhas de rua têm sido muito no sentido de alertar a população para isso, mas achamos que vale a pena. Existe um protocolo da parte do grupo de disponibilidade para poder fazer essa formação, mas eu acho que não tem sido assim, não tem sido eficaz, por assim dizer. E achamos que é realmente um problema importante pelas sequelas que traz e que vocês já vão conhecendo, já vai atingindo mais pessoas. Já não é uma doença só daquelas franjas, e cada vez mais também nos chama a atenção para que há coisas que nós precisamos de olhar de outra forma. E penso que é tudo, e estamos disponíveis para as questões. Obrigada.
Obrigado. Nós passava a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Senhora deputada Isaura Pedro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, em primeiro lugar queria cumprimentar a sua autora e a colega e felicitar também o grupo de trabalho pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, nomeadamente na área da investigação, na área da prevenção, do diagnóstico precoce e da formação. Realmente, no que se refere a esta problemática, Portugal tem uma das taxas de mortalidade mais elevadas da Europa. Surgem todos cerca de 2.500 novos casos da doença por ano. A taxa de mortalidade ronda os 80%. E a incidência dos tumores da cabeça e do pescoço está a aumentar nos mais jovens. Prevê-se para 2020 um aumento até 30%. O diagnóstico precoce, como a doutora já disse, é fundamental, uma vez que a cura pode ficar entre os 80% e os 90%, mas verifica-se que, infelizmente, muitos destes casos são diagnosticados tardiamente. Infelizmente, a doutora também já disse, não há a definição dos centros de referência e o próprio Programa Nacional das Doenças Oncológicas não refere especificamente os tumores da cabeça e do pescoço, não se dispondo por esta via de informação qual a situação atual em termos de rastreio e tratamento da doença. Como questões, eu gostaria de perguntar à doutora qual é a evolução recente da ocorrência dos tumores da cabeça e do pescoço na população portuguesa, como é que tem evoluído a acessibilidade destes doentes aos cuidados de saúde, assegurados pelo Serviço Nacional de Saúde, designadamente em termos das cirurgias, dos tratamentos, da medicação, e como é que está a situação dos rastreios em termos nacionais e por região. Saber também, a doutora já respondeu, se tem havido contactos com o governo para discutir esta temática do cancro da cabeça e do pescoço, no que se refere principalmente aos rastreios e à reabilitação oral. Nós sabemos que há uma petição pública pelo apoio do Serviço Nacional de Saúde na reabilitação oral destes doentes. A doutora também já falou que são doentes que às vezes têm que fazer as extrações dentárias antes dos tratamentos e depois posteriormente, e portanto era mais ou menos saber como é que têm decorrido. A doutora em parte também já respondeu, não é? Mas o que é que acha que é preciso, o que é que nós podemos fazer para que as conversações que têm tido se concretizem efetivamente em resultados práticos para estes doentes? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado António Salles, a quem pedia que depois da pergunta se me poderia substituir durante 5 minutos, que eu preciso de me ausentar. Eu pediria à Sra. Deputada Isaura Pedro, só que temo que possa prejudicar depois as intervenções posteriores. É só uma ausência muito rápida, se não se importar, e se ninguém se opuser. Então, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também a senhora doutora Ana Castro e a senhora doutora Ana Joaquim, de uma forma reconhecida, agradecer-lhe o trabalho que o grupo de estudos tem feito em favor destes doentes do cancro da cabeça e do pescoço. A maioria das questões já foram respondidas. Penso que o nosso papel hoje aqui será reiterar algumas das questões que já colocou, sensibilizarmo-nos e sensibilizar as pessoas para estas diferentes questões. E a primeira questão que gostaria de colocar, também um pouco inserida no comentário que foi fazendo, relativamente à questão da desdentação pré-quimioterapia e pré-radioterapia, tem a ver precisamente com centros de referência, tem a ver precisamente com acesso em diferentes regiões do país e de acordo com as diferentes assimetrias no país. Não é exatamente igual um doente que está na Cova da Beira, por exemplo, ter acesso a um tratamento como um doente que está num centro, num Porto, em Lisboa, em Coimbra, ou provavelmente até numa região litoral. Mas esta questão da desdentação é muito importante, porque, como disse, atinge fundamentalmente faixas populacionais mais vulneráveis, mais frágeis, e são para essas que temos que, obviamente, olhar e criar condições para que, de facto, o acesso possa ser mais favorecido. Eu tinha a ideia de que esta questão das colocações de prótese e dos implantes, apesar dos implantes, como também sabemos, há alguma controvérsia, visto que a questão da radioterapia e das osteonecroses dá alguma controvérsia esta questão dos implantes, mas penso que em relação às próteses essa questão não se coloca. Mas a ideia que eu tinha era de que, de facto, hoje, numa oncologia moderna, a questão da prevenção terciária e a questão da reabilitação integraria um plano de cuidados completamente integrado e, portanto, na maioria dos IPOs já se faria essa reabilitação oral. Mas, pelos vistos, não será propriamente assim. Isso levará, com certeza, à necessidade de se criar pelo menos um ou dois centros de referência, como falou muito bem, relativamente a esta matéria. Era isso que lhe queria perguntar, em função da casuística, em função do conhecimento que tem, como é que prevê que deveria ser distribuída esta possibilidade em relação aos centros de referência. Outra questão também é em relação à portaria, porque é para isso que cá estamos também, é para de facto tornar efetivas as portarias, a portaria 15.135 de 2016, que era até uma portaria que criava um projeto piloto, creio eu, com uma linha de financiamento própria da CSS. Já respondeu que não tem havido grande resposta, pelo menos não tem conhecimento de casos de financiamento nesta matéria. A pergunta era como é que devemos monitorizar e como é que podemos fazer pressão para que de facto se torne execuível esta portaria, porque é uma portaria que tem, efetivamente, que não tendo tido o sucesso que todos esperaríamos em 2017, já é uma portaria 2016, não tendo tido o sucesso que todos esperaríamos, seria importante que, de facto, criássemos aqui alguma pressão para que em 2018 esta portaria viesse a ser execuível. Também falar um pouco sobre a questão que também falou dos fatores de risco dos fumadores, da má higiene oral, dos hábitos alcoólicos, são muito importantes, mas para lá disso, da questão de que hoje cada vez aparecem mais homens com menos de 40 anos e sem estes fatores de risco associado ao vírus do papilomavírus, associado à patologia do papilomavírus e à questão das vacinações e da importância que a vacinação tem nos homens, porque podem fugir determinadas faixas, nomeadamente explicou aquelas, nem sempre a vacinação nas mulheres cria essa situação de cruzamento de vacinação e, portanto, quer através de homens que fazem sexo com mulheres não vacinadas ou através ou com outros homens, isso pode, de facto, criar maus condicionalismos para a questão do cancro da cabeça e do pescoço. De facto, como é que o Estado pode, ou como é que acha que o Estado devia, através de uma comparticipação, através da introdução num plano nacional, como é que o Estado deveria incluir estes homens nesse plano de vacinação. E por último também, sempre aquela questão da formação e da sensibilização destes processos, não só em relação a médicos de clínica geral, porque aos médicos de medicina geral e familiar, porque de facto são eles que em primeiro lugar apanham estas lesões, portanto a detecção precoce destas lesões é muito importante e essa forma será, o facto de os sensibilizar será uma das formas também de melhorar o acesso e as assimetrias regionais que há pouco referi, mas também a questão da sensibilização da população, ações de sensibilização da população, dos deputados, como estão hoje aqui a fazer e a forma como nós deputados e Assembleia da República pode ajudar nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP as senhoras doutoras. Agradecer as informações que aqui já nos trouxeram e que são, de facto, muito importantes. E que nos convocam, digo mesmo relativamente em nome do PCP, a tomarmos algum tipo de iniciativa. Há questões aqui que de facto não são da alçada da Assembleia da República e a doutora Ana referiu-as e bem. No que concerne à aplicabilidade da portaria, portanto, não pode a Assembleia da República legislar sobre a aplicabilidade, mas podemos sim fiscalizar a atividade governativa e perceber por que razão é que o código, não é? Porque de acordo com as informações que nos foi aqui transmitido, está para ser elaborado um código e, portanto, o código não foi ainda feito, o que é que está a atrasar, de facto, esse código, porque a questão que está subjacente a ela parece-nos de todo importantíssima, que é a possibilidade da reabilitação, como disseram, e dar condições de dignidade a quem sobrevive a esta doença e que possam ter a sua vida o mais normal possível. E, de facto, o mais normal possível passa também se as condições clínicas ou assim permitem, ter uma alimentação como qualquer outro cidadão. E, portanto, esse é um aspecto que aqui posso já, desde já, comprometer que essa atuação, o grupo parlamentar do PCP o fará. Depois fala aqui de outras questões que são relevantes e que exigem, de facto, outro tipo de atuação, mas também, mais uma vez, não é da competência da Assembleia da República, nomeadamente a questão dos centros de referência, como sabe, também não é competência da Assembleia da República legislar, e bem, achamos que a Assembleia da República, de facto, não tem essa competência. Quem tem essa competência são, de facto, as autoridades competentes, que ouvem, têm especialistas e que conseguem, de facto, perceber quais são as condições que estão inerentes ou que devem estar inerentes à prestação de cuidados de saúde de qualidade e atempadamente. Aquilo que nós temos sempre dito, aquilo que o PCP tem sempre dito relativamente à questão dos centros de referência, nós percebemos da importância e da especificidade que algumas intervenções necessitam e dessa especificidade que deve haver junto desses profissionais. O que há uma questão que nós temos que sempre salvaguardada e que temos dito aos sucessivos governos, tem a ver com a acessibilidade. A existência de centros de referência não pode dificultar a acessibilidade dos utentes, porque obviamente elas vão ficar em determinados tipos, em determinados hospitais, e que não pode nunca ser dificultado a acessibilidade dos utentes aos tratamentos mais adequados. E, portanto, é preciso criar depois condições, reforço dos mecanismos que hoje já existem, para que todos os utentes que precisem de ir a esse centro de referenciação o possam, de facto, ter. A questão da vacina é um aspecto que, até porque está, como sabem, em discussão na Assembleia da República uma lei da saúde pública, e na saúde pública esta é de facto uma questão, o plano de vacinação é uma questão de saúde pública, é algo que o PCP tem também já vindo a intervir relativamente ao alargamento e numa iniciativa recente, não tão recente, não foi nesta sessão, mas nem anteriores sessões legislativas, apresentamos e solicitamos ao Governo, de facto, um estudo de alargamento desta vacina em concreto a outras populações, tendo em conta aquilo que já era alguma evidência para a necessidade de ser alargado a outros grupos que não às meninas, não é? E, portanto, temos feito esse sentido. Também não nos compete a nós, achamos, dizer que deve ser feito, deve ser estudado, havendo esse estudo, havendo a Direção-Geral de Saúde que tenha esses estudos e outros elementos que possam comprovar, então, de facto, concordamos com aquilo que disseram, que a vacinação, e acho que os índices que nós temos hoje em termos de saúde pública estão muito associados ao nosso Programa Nacional de Vacinação, à cobertura que ele efetivamente tem, e, portanto, há investimentos, de facto, que são necessários e que são precisos, e no caso da saúde, dizer que o investimento na saúde não deve ser encarado como uma despesa, mas sim, de facto, como um investimento. Quando nós estamos a dar melhores condições de vida e de saúde à população, nós estamos, de facto, a investir naquilo que nós melhor temos, que são as populações. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Doutora Ana Castro, para responder a estas questões em conjunto, com 10 minutos, um quarto de hora, tempo flexível, mas com a síntese possível. Muito obrigado.
Bom, nós aquilo que, portanto, o facto de termos vindo aqui até vós por causa desta questão da ACSS e da dificuldade que temos tido da tal criação do mecanismo que se possa utilizar, é no sentido exatamente de apelar àquilo que nós sabemos que a Assembleia poderá fazer, que é a questão da fiscalização. Sabemos que não pode ter outra intervenção, mas na parte da fiscalização, porque às vezes nós já tentámos vários mecanismos e, portanto, achamos que este poderá ser mais um que pode ser útil para ver se resulta, não é? No fundo é um bocadinho isto. Em relação àquilo que foi a questão da reabilitação oral, na própria portaria já estão designados quais são os centros, não é? Que são os centros que à partida seriam os centros que poderiam ser os centros de referência para o tratamento da doença. Portanto, são aqueles que têm equipas multidisciplinares, onde têm colegas de estomatologia e de medicina dentária já dentro dos seus quadros e que estão capacitados para reabilitar estes doentes. Nestes centros, os doentes também têm critérios, portanto, já não reabilita o doente mal ele termina os tratamentos, não é? Porque não faz sentido, até porque tem que haver um período pelo qual o doente passe e que possa cicatrizar dos tratamentos que teve, mas os doentes que estão sem doença há 2 anos ou mais. Portanto, e são para estes doentes. Havia também um número que na altura nós calculámos com base nos números que temos a nível nacional e do conhecimento que temos da doença, em que havia um número limitado de reabilitações e, portanto, e que no final de um ano era suposto nós avaliarmos quantas tínhamos feito, quais eram as necessidades para ver se aumentávamos ou não esta verba, que nem sequer é uma verba significativa. Portanto, nós não estamos a falar assim de uma verba astronómica, estamos a falar de uma média de 50 euros de reabilitação por doente. É isto que nós estamos a falar. Obviamente que há doentes que podem só ter próteses dentárias amovíveis, por uma questão até mesmo fisiológica, mas estas próteses têm que ser feitas em instituições com capacidade. Porquê? Porque estes doentes muitas vezes foram operados, não têm propriamente o maxilar que seja exatamente simétrico e, portanto, tem que ser feito em ambiente com experiência neste tipo de reabilitações. E por isso é que elas eram hospitalares e não fora da instituição. Os implantes pode ser uma opção, não será seguramente para todos os doentes, e por isso é que há uma média de 50 euros por tratamento. Haverá doentes que se calhar têm necessidades e que gastam mais, outros que gastarão menos, mas achamos que era um valor justo para começarmos e para podermos avaliar ao final do ano. Mas ao final do ano não vamos poder avaliar porque não os podemos fazer. O que é que acontece neste momento? Não é que não haja reabilitação oral. A reabilitação oral é feita de uma forma esporádica, pontual, por iniciativa dos colegas que trabalham nas instituições e que pedimos e que aguardamos durante 2 anos que seja autorizada as ditas ajudas técnicas. Algumas são aprovadas, outras são recusadas, sem grande critério, não conseguimos destrinçar o critério, e só ao fim de 2 anos é que conseguimos ter essa noção. E, portanto, muitas vezes é complicado fazer esta reabilitação para todos os doentes. E nós aquilo que queremos é que não haja diferenças entre os doentes. Não há doentes primeiro e doentes segundo, os doentes são todos iguais e, portanto, obviamente que haverá doentes que até a fazem fora. Mas isso são os que podem, que querem e que preferem. Esses, tudo bem. Nós temos que garantir que são os outros. Porque é muito complicado. Grande parte dos nossos doentes são trabalhadores da construção civil. E fazem uma coisa que eu acho que é absolutamente incrível, que possivelmente os deputados não sabem, nem têm que saber, mas por isso é que nós viemos cá dizer-vos. Estes doentes continuam a trabalhar na construção, mesmo durante os tratamentos de quimio e radioterapia, porque eles são o único sustento da família, numa família que depende deles. E, portanto, sabe Deus como eles conseguem fazer isto? Sabe Deus como eles conseguem fazer isto? E eles continuam a trabalhar, e depois disto, o que é difícil eles continuarem a trabalhar e levarem uma marmita com comida passada, porque é tudo aquilo que eles conseguem comer. É isto. E muitas vezes por pegs, que nós deixamos próteses para eles se alimentarem diretamente no estômago, e eles continuam a fazer a vida deles assim. Portanto, nós estamos a pensar nestes doentes. Esta é a grande maioria dos nossos doentes. É para eles que nós temos vindo a pedir isto. E esta petição, apesar de nós lançarmos a petição pública, ainda antes de ele ter as assinaturas, o Sr. Secretário de Estado e Adjunto da Saúde achou que era realmente um problema e pediu para reunir connosco, e foi daí que surgiu esta portaria. E daí o facto de a gente não ter avançado com a petição, porque ela, antes de chegar às assinaturas necessárias para vos trazer aqui como petição, ela já tinha surtido, no fundo, aquilo que era o seu efeito. A única questão que temos tido muita dificuldade, e aqui o Sr. Secretário de Estado, nós pedimos também a colaboração dele, no sentido de conseguirmos tentar que isto fosse possível, e até agora esta tem sido a nossa dificuldade, é não conseguir que isto seja efetivo. Parece uma coisa até um bocadinho estranha, porque às vezes o mais difícil é conseguir chegar à portaria, depois da portaria as coisas acontecem, às vezes não é sempre assim, e pronto, e na CSS tem sido muito complicado. Em relação aos rastreios, não existe neste momento um plano de rastreios do ponto de vista nacional. Embora que nós achamos que, o grupo defende isto há muito tempo, que este rastreio é um rastreio simples. O rastreio do cancro da cavidade oral exige um par de luvas, uma espátula, uma luz, uma lanterna, uma fonte de luz e uns olhos. É isto que precisa, de umas mãos dentro das luvas. Só precisa disto. E, portanto, nós não estamos a falar de um investimento, não estamos a falar que os doentes tenham que ter acesso à tecnologia de ponta para fazer um diagnóstico de cancro da cavidade oral. porque, por incrível que pareça, o carcinoma da laringe, que só pode ser visto realmente sim com material específico, um consultor otorrino, é diagnosticado muito mais precoce. Portanto, há aqui uma dualidade e tem a ver muitas vezes com o acesso dos doentes, obviamente, ao médico de família, não é? Porque são doentes que também têm alguma dificuldade no acesso, quer por indisponibilidade deles, pela questão do trabalho, mas também porque acham que não estão doentes e, portanto, não têm que ir ao médico. Portanto, é realmente um rastreio fácil de fazer, que poderia ser facilmente feito aos grupos de risco, sobretudo aos grupos de risco, nos médicos dos centros de saúde, portanto, que são a porta destes doentes. Já não falo muito nos dentistas, porque nem toda a gente tem acesso, e se calhar estes grupos têm alguma dificuldade no acesso à medicina dentária, infelizmente, mas pelo menos nos centros de saúde o médico pudesse avaliar a cavidade oral nos doentes que têm fatores de risco, portanto, que fumam, que bebem, que têm uma má higiene oral. Estes grupos seriam grupos que deveriam ser rastreados de uma forma perfeitamente universal, porque não têm grandes custos e não têm implicação. Nós tentamos fazer isto na comunidade, todos os anos fazemos duas alturas de rastreio na rua, mais com uma ação de sensibilização, porque, como imaginam, na rua passa um bocadinho por isso, mas todos os anos nós temos feito rastreios, todos os anos nós referenciamos doentes com lesões iniciais e precoces e que são tratados nos hospitais. Porque nós fazemos rastreios e todos os doentes que têm lesões são encaminhados para instituições, não ficam à espera de nada. Portanto, conseguimos, há dois anos fizemos perto de 1.300 rastreios pelo país todo, porque foi no contexto da volta a Portugal em bicicleta, e fizemos cerca de 1.300 rastreios e detectámos cerca de 150 lesões iniciais que foram tratadas. Portanto, para estes doentes já fez a diferença. O ano passado continuámos a fazer rastreios, portanto, com campanhas de rua, e novamente detectámos, nós fizemos bastante menos, fizemos uma ação sobretudo a norte, fizemos cerca de 200 rastreios com cerca de 15% de lesões detectadas e tratadas. E, portanto, achamos sempre, cada vez que fazemos isto, todos os anos dizemos que não vamos fazer no próximo ano, porque não faz sentido, as pessoas não vão, mas todos os anos, pela detecção, nem que seja de um doente, nós achamos que vale a pena o nosso esforço e o investimento que fazemos de ir para a rua para tentar chamar a atenção das pessoas. Se calhar seria interessante a gente agora começar a ver se houve ou não impacto, não é? no diagnóstico da doença. Se calhar será o próximo passo avaliar as pessoas que são diagnosticadas nos hospitais, se realmente começam a aparecer mais cedo ou não. Poderia ser o impacto destas campanhas, mas ainda não estamos por aí. Em relação ao estudo do HPV, posso partilhar convosco que já tive alguma discussão com as pessoas da DGS, do Plano Nacional de Vacinação, acerca da questão da incidência do HPV, porque não existe um estudo em Portugal da incidência do HPV no cancro da cavidade oral e orofaringe. E posso dizer que não existe, porque a minha tese de doutoramento é sobre isso, e tem sido muito difícil conseguir as amostras do país inteiro. O nosso objetivo era conseguir a amostra, pelo menos de um ano, do país inteiro, para conseguirmos perceber se realmente isto é ou não um problema, porque nós estamos a falar de uma coisa que não sabemos. Nós, por exemplo, temos as amostras do IPO de Lisboa, onde nos dizem que os cancros da orofaringe e cavidade oral têm uma incidência de HPV na ordem dos 60%, que é muito alta, mas também temos seguramente outras instituições onde isso não acontece, que são mais baixas. E, portanto, nós precisávamos ter a visão do país inteiro. Porquê? Porque depois há sítios que têm uma referenciação muito específica, não é? Os casos mais complicados, e o IPO de Lisboa é um exemplo disso, não é? Porque as pessoas mais novas e que serão estas que têm infecção por HPV são referenciadas ao IPO de Lisboa por ser o centro de referência, não é? São mais novas, ninguém quer operá-las, pode correr mal, então vá ao sítio que tem mais experiência. E, portanto, eu acho que é necessário um estudo sério, honestamente. Acho que isso é necessário e imperativo para podermos afirmar que este é um problema. Na Europa tem sido, e cada vez a gente olha para os números da Europa e nós não somos muito diferentes do resto da Europa, pelo menos da Itália, da Espanha, da Grécia, são os países que mais se comparam connosco em termos de hábitos. E, portanto, este número já é importante e já estamos a falar na ordem dos 30% a 40%. Portanto, já é um número que nos faz pensar. Em relação aos centros de referência e à questão da acessibilidade, obviamente que nós, quando falamos em centros de referência, falamos também de outras coisas que está previsto na lei dos centros de referência e que não tem só a ver com os doentes são todos tratados ali. Está previsto uma coisa que são as instituições associadas e que permitem fazer os tratamentos de proximidade daquilo que é possível fazer de proximidade. Ou seja, o que é diferente na cabeça e pescoço? É a cirurgia. a cirurgia, o skill cirúrgico é que é o mais diferenciador. E nós temos instituições distribuídas pelo país com capacidade de o fazer e com tempos muito aceitáveis, e nós fizemos isso na região norte, de vários hospitais da região norte, em que o tempo para a cirurgia rondava os 14 dias, desde o diagnóstico até à cirurgia, o que é perfeitamente aceitável, está dentro daquilo que são as normas europeias. Depois, a acessibilidade, por exemplo, desses doentes, quando o primeiro tratamento é radioterapia, e uma vez que, por exemplo, na região norte também é centralizada, a radioterapia é feita toda no IPO do Porto, implica que um doente espera, em média, 60 dias para um tratamento curativo. Estamos a falar de um tratamento curativo. E, portanto, há realmente aqui algumas coisas que nós temos que olhar quando se fala realmente dos centros de referência. Eu percebo a preocupação que demonstrou, e é realmente verdade, porque há coisas que podem ser de proximidade. Não há uma grande diferença entre fazer a radioterapia no IPO ou fazer a radioterapia noutro centro ao lado. Se calhar até é preferível. Porquê? Porque os resultados que vamos ter e o timing que vamos ter vai nos permitir curar aquele doente. Coisa que ao fim de 60 dias eu já não vou conseguir, certamente. Por outro lado, a parte, por exemplo, dos tratamentos oncológicos da quimioterapia, podem ser feitos na proximidade. O doente não tem que estar aí 3 em 3 semanas a um centro que fica a 300 quilómetros. Porquê? Porque os colegas que estão nesses centros, eles conseguem fazê-lo. O que é que eles precisam? Eles precisam de toda a decisão terapêutica. E a decisão terapêutica pode ser tomada no centro de referência e o tratamento ser feito na proximidade. Isso já acontece. Já acontece noutros centros de referência. Por exemplo, no carcinoma, nos hepatobiliares pancreáticos, os doentes são discutidos no Santo António e são tratados em Vila Real, em proximidade. Há reavaliação. São reenviados novamente à consulta do grupo multidisciplinar para a cirurgia, que é diferenciador. Isto é o que devia estar articulado. Nós não defendemos que o doente tenha que ser tratado no IPO do princípio a fim, porque isso não vai ser possível. Não há resposta para isso. Não há recursos humanos suficientes para isso. O doente também acaba por não ser bem tratado, porque para um doente fazer uma viagem e o tratamento de radioterapia na cabeça e pescoço são cerca de 6 semanas. E o doente fazer 6 semanas, todos os dias, ida e volta, numa ambulância de uma Vila Real, até já falo de Vila Real, que até já tem bons acessos, nem falo de outras terras piores ainda, mas Vila Real para o Porto, todos os dias ir e voltar, o doente sai às 7 da manhã e volta a casa às 7 da noite para um tratamento que são 10 minutos e que tem ali na proximidade. E portanto, estas coisas também são importantes. Nós, não é só tratar bem o doente, isto também é tratar bem o doente, porque isto é qualidade de vida. O doente tem que ter acesso, tem que ter familiares próximos que lhe possam chegar um prato de sopa, que lhe possam dar comida, que lhe possam dar a medicação, que vejam se ele precisa de alguma coisa. Tão simples como isto, um doente que é laringectomizado não pode chamar o 112, se estiver sozinho. Portanto, há que pensar que a qualidade de vida dos doentes não é pô-los num lar ao pé de um IPO para fazer 6 semanas de radioterapia, em que ele vive essas 6 semanas sozinho. Sozinho, não tem lá ninguém. E, portanto, isto é importante porque estes doentes precisam ter apoio, precisam ter família, precisam ter cuidados, precisam ter medicação. E nós, quando falamos de centros de referência, e bem, e nós defendemos os centros de referência por isto, pela diferenciação, mas depois os cuidados podem ser tidos de proximidade, aqueles que são possíveis de ser feitos. Portanto, este é um bocadinho este também o nosso alerta, que às vezes nós tendemos a juntar tudo, e depois temos um problema, não é? Porque os IPOs, muitas vezes, e toda a gente pensa sempre, cancro, pensa nos IPOs, mas tem um problema acrescido, é que a lista de espera do IPO, todos os doentes são prioritários, todos eles têm cancro. A lista de espera de um hospital universitário, os doentes oncológicos são verdadeiramente prioritários, porque depois todos os outros são feitos noutras alturas, porque está a bloco 24 horas, não é? Portanto, há aqui algumas questões que são importantes quando pensamos juntar as coisas para ser um tratamento de referência, perfeito. O mais importante, a decisão multidisciplinar que é feita de início, porque o princípio do tratamento condiciona o resto todo. A partir daí, o tratamento de proximidade, sempre que possível, porque não faz sentido nenhum estes doentes terem que fazer quilómetros e quilómetros para fazer um tratamento que têm muitas vezes ao pé de casa, com a mesma qualidade. E interajuda dos colegas, portanto, nós estamos sempre disponíveis. Nós não somos assim tantos que tratam cabeça e pescoço. Vocês devem imaginar, esta não é uma patologia que seja apetecível tratar. As pessoas não acham muita piada. Quem gosta, gosta muito. E dedica-se a estes doentes, eu faço isto desde que me lembro de ser oncologista, portanto, ainda como interna. E são os doentes que eu gosto de tratar. Eu não gosto de tratar doentes com cancro da mama. Se calhar há muitos colegas meus que é essa patologia que mais gostam. Agora, estes doentes são um desafio. São realmente um desafio. E a reabilitação que se faz é o tratamento deles começa no primeiro dia que eles entram na porta e que não confiam em ninguém. Em ninguém. eles não confiam nas pessoas que encontram, até o último dia em que a gente consegue reabilitá-los e eles saem de lá com uma habitação, com condições e com trabalho, na maioria das vezes. Esta é a nossa vitória todos os dias e, portanto, é isto que a gente faz. E é isso que a gente vos queria também trazer aqui, porque é uma forma diferente de tratar estas patologias, uma forma diferente de tratar um cancro, que não é só a localização.
Muito obrigado, doutora Ana Castro e doutora Ana Joaquim, pela forma como nos sensibilizaram e também um agradecimento ao grupo de estudos no trabalho que tem feito ao longo destes últimos anos. Não sei se mais algum dos senhores deputados pretende colocar alguma questão. Caso não haja, damos por terminado, voltando a reiterar este agradecimento. Muito obrigado, pela sua presença e terá aqui com certeza uma casa sempre disponível para receber. Muito obrigado.